Bethesda!
Não sensacional!
Para ganhar o jogo! Para ganhar o jogo!
And it go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center of the quarterback. Quarterback. Bend that ass over, start it with your back. Throw it on, baby. Shoot it up.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse programa de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. E numa semana extremamente internacional, a gente volta a fazer um episódio da nossa série lembrando histórias de estrangeiros, claro, não estadunidenses, jogando pela NFL. E para isso, tenho convidadas de alto nível. Garbo, ela que tem um extremo prazer em observar aeroportos e aviões. Tatiana Cazorla, bem-vinda de volta. Tati.
Oi, gente, estou aqui aterrissando no Fumble na NET. É um prazer estar com você, Danídio, e falar pra essa galera aí de algo que a gente gosta muito, que é futebol americano.
É isso, ela também que tem uma milhagem alta, aérea, Dani Kowalski. Bem-vinda, Dani, seja muito bem-vinda de volta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Danídio, galera que tá ouvindo esse famblinho. É como sempre um prazer estar aqui, boa noite, Tati. Sempre um prazer estar gravando com todo mundo, falar sobre aquilo que a gente gosta tanto, que é NFL, né? E vamos falar hoje da galera que vem de fora da NFL pra jogar dentro dela. Vai ser um baita papo.
É isso, a NFL, que das ligas americanas é com certeza a que tem menos aproveitamento de jogadores de fora dos Estados Unidos, mas tem alguns nomes relevantes daqui da liga pra gente lembrar e contar pra vocês que essa é a parte 2 de uma lista de histórias de estrangeiros na NFL, o episódio 125, que já fazem, rapaz, acho que uns 6 anos que a gente gravou. Esse programa já tem história demais, ó. É 1º de junho de 2017. Estamos já em junho de 2022, então tem 5 anos aí que a parte 1 saiu. Demorou um pouquinho, mas estamos de volta para a parte 2. Vocês sabem como funciona. A gente faz uma pausa para recados, para os anúncios da Aeromoça no avião, e a gente já volta com mais um episódio de Fumble na NET. Muito bem, recados de Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, tá? São 82 podcasts cobrindo a NFL, NBA, MLB, NHL. Você tá curtindo aí os playoffs da NBA, o Nuaro tá fazendo toda a cobertura do que de melhor tá acontecendo na Conferência Oeste, o Golden State Warriors tá muito bem, na Conferência Leste tá pegado ali entre Miami e Boston. Se você tem torcida na NHL, os playoffs também estão rolando, o Ice Cast, Tic Tac Go estão contando pra você tudo o que tá acontecendo. Por lá eles estão na segunda rodada dos playoffs da Stanley Cup. A MLB, a temporada continua super forte. Esse talvez seja o melhor ponto pra você acompanhar aí. A gente tá indo rumo ao All-Star Game. Rebatida podcast 2 vezes por semana. Se você curte o pipeline do beisebol, os prospectos chegando até a liga principal, você vai querer ouvir o show antes do show. E claro, cobrindo aqui a NFL, Fumble na NET, o esportismo. Então são 82 programas entre ligas e franquias cobrindo tudo isso aqui pra vocês. Acessa em fumblenanet.com.br ou nas principais casas do ramo de podcast: Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, o aplicativo que você preferir, estamos lá. Recomenda pros seus amigos, ajuda a gente também com aquelas funçõezinhas de algoritmo, sempre ajuda a gente a favor a aparecer mais. Review de 5 estrelas, clica pra seguir, tem notificação pra você receber aviso toda vez que sair episódio novo, pelo menos lá no Spotify. Então tudo isso dispara o podcast para mais pessoas, a gente chega com muito mais tranquilidade. E tem mais um pedido que a gente gosta de fazer por aqui, que é para você acompanhar nas redes sociais. Você quer ver os lançamentos desses podcasts todos? Você quer trocar uma ideia com a gente sobre o que está acontecendo aí no mundo dos esportes? Você acessa lá @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Tá? Tem notícias das ligas, tem uma cobertura aí dos podcasts. Então é o melhor lugar para você encontrar com a gente. Não saiam daí. Yeah. A gente começa, Dani, Tati, ouvintes, com um bloco que é basicamente Panthers e Kickers também são gente. Tá? Como o futebol americano é esse esporte extremamente especializado, as pessoas fazem coisas muito específicas, eles acabam trazendo pessoas de fora, geralmente em algumas poucas posições, e a gente vê que Panther e Kicker é uma delas. A gente tem um Kicker brasileiro hoje na liga, e nada mais justo, Dani, que a gente começar relembrando a história de um outro sul-americano jogando na NFL, também kicker, seu Martin Gramática.
É, o Martin Gramática, ele é nascido em Buenos Aires, na Argentina, mas enquanto criança ainda, ele acabou se mudando para os Estados Unidos, então ele teve uma formação de high school e universidade lá nos Estados Unidos, mas ele começou jogando o futebol, ou como a gente acaba falando aqui no nosso meio, futebol da bola redonda, só que ao longo da high school, ele acabou começando a jogar o futebol americano no último ano dele, no senior year. E ele até que foi bem, teve 8 de 10 field goals, 22 extra points, além de chutar para 38 kickoffs para touchback. E o field goal dele mais longo foi de 52 jardas. Com isso, ele acabou aceitando uma bolsa de estudos em Kansas State University. E ele acabou se formando lá e foi até o recipiente do Lou Groza Award, que foi o mesmo prêmio que o Cairo Santos recebeu. E no último ano dele, ele no senior year, ele acabou registrando 22 de 31 field goals e 100% de aproveitamento nos extra points. Foram 69 extra points marcados, sendo até o recorde da NCAA por um kicker em uma única temporada com 135 pontos. E ele até também acertou um field goal de 65 jardas em um jogo. Ou seja, a perna do cara é calibrada, né? Ele acabou se formando em ciências pela Universidade de Kansas State, em ciências sociais, em maio de 1999, e acabou sendo selecionado pelo Tampa Bay Buccaneers no terceiro round. Hoje em dia até é difícil a gente ver um kicker selecionado numa rodada tão alta, né? Principalmente uma terceira rodada, com exceção do Roberto Aguayo, né? Vamos lembrar, no draft de 1999. E como calouro, ele já passou por... Ele teve 10 field goals consecutivos, e no décimo jogo contra o Atlanta Falcons ele conseguiu 4 de 4 field goals, sendo mais longo de 53 jardas. E ele acabou passando por vários outros times, como ele ficou no Tampa Bay Buccaneers até 2003, depois passou em 2004 para o Indianapolis Colts, teve uma passagem pelo New England Patriots em 2006, mas só em off-season ou como practice squad, de novo no Indianapolis Colts e no Dallas Cowboys de 2006 a 2007, e ele terminou a sua carreira no New Orleans Saints em 2007 e 2008. Ou seja, ele conseguiu rodar bem, mas ele também acabou... Teve lugares que ele acabou entrando só para substituir outro jogador que se machucou, como no Patriots, ele substituiu justamente o Adam Vinatieri, que estava machucado, mas no final ele acabou perdendo a vaga pro Steven Koskowski. No Colts, ele também substituiu o Adam Vinatieri com lesão, e no Dallas Cowboys ele teve uma carreira um pouco mais extensa depois dessas passagens curtas pelos times, e terminou em New Orleans. Ele assinou só em 2007 com o New Orleans Saints, porque o kicker do Saints estava machucado, o Olindo Amari, acabou jogando por apenas 3 jogos, mas ainda assim ele conseguiu um field goal de 55 jardas e terminou essa carreira no Saints com 5 field goals e 8 extra points, ou seja, 100% de aproveitamento. E ele terminou a carreira justamente no Saints por uma lesão na virilha, que é algo que afeta muito os kickers.
Mas você citou o nome Olindo Amari, eu até abri aqui pra saber se era outro rapaz estrangeiro, porque seria uma coincidência incrível, mas não, o cara nasceu em Hollywood, pô. Na Flórida. Hollywood.
Ah, pois é.
É o lance todo do Gramática, que ele mudou de Buenos Aires pros Estados Unidos com a família aos 9, direto pra Flórida, que é um local extremamente acolhedor pra latinos, né? E ao mesmo tempo não é, mas enfim, é o mais próximo que a gente tem de América Latina dentro dos Estados Unidos, talvez comparando com o Novo México, mas aí eu já tô me estendendo, já tô divagando aqui. E é essa grande história de latinos, eles têm muito mais relação com o futebol, até que o futebol americano americano acaba tomando a vida deles, algum técnico passa e vê o rapaz chutando a bola e opa, isso aqui pode me render mais um pouquinho.
Pode render alguém, alguma coisa.
É, e puxando esse gancho rapidinho do Danídio, se a gente for assistir os highlights do Gramática, a gente vai ver que realmente o jeito dele é muito mais pro futebol do que pra futebol americano. O jeito de chutar, inclusive até as comemorações, eu achei bem interessante, assim, como ele realmente levava esse lado da bola redonda pra bola oval.
Hoje, depois de aposentado, ele tenta não trabalhar com nada relacionado a esporte. Tem uma empresa de construção, ele e os dois irmãos, ali na área de Tampa, e porque ele realmente já viveu tanto nesse esporte, que quer dar uma afastada. Ele conta pro site do Buccaneers que cresceu numa fazenda, e aí é um lugar onde você aprende um pouquinho por dia, mas, embora nunca tenha feito construção, é algo que tava natural ali. E os dois filhos, eles são apaixonados por futebol e beisebol, mas que quando forem mais velhos, eles dizem que querem ser kickers também. Então, do jeito que a NFL é com nepotismo, eu acho que pelo menos um teste em uns 8 times ele já consegue.
Não, então, se, já que ele tá lá em Tampa, podia conversar com outra pessoa lá também pra falar assim, pô, cara, vamos fazer algo não relacionado a esporte, é tão legal.
Acho isso. Se toca. Conexões latinas estão bem fortes.
Exatamente.
Ó, vale lembrar que o Marquinhos Gramática foi campeão do Super Bowl, foi segundo time All-Pro de 2000, Pro Bowl em 2000 também, além de outros prêmios na universidade. Ele foi campeão pelo Tampa Bay Buccaneers.
Sim.
Isso, Super Bowl 37.
Isso.
Ô, Danidio, antes da gente continuar, só lembrar um estrangeiro que não foi pro NFL. Não sei quem lembra, e até de vez em quando vira manchete aqui no Brasil, que eu acho que foi até o Tampa Bay Buccaneers tentou levar o Ademar do São Caetano anos atrás. É o que não foi. Ele já deu entrevista, ele disse que chegaram a levar ele lá. Ele fez teste com a bola, com shoulder pad, capacete, mas ele não se sentiu confortável pra tarefa.
E é uma verdade, foi realmente o Tampa Bay Buccaneers em 2006. Assim que ele aposentou do futebol, ele foi chamado pra fazer um teste por lá.
Que aqui ele ficou bem conhecido pelos chutes fortes dele, né? Principalmente de falta. Então acabou chamando a atenção da galera.
É isso. No teste no Bucks, de 10 chutes que ele tentou, ele acertou 9 da linha de 50 jardas. Então, da distância de 50 jardas, então deu uma impressionada. Jogou no São Paulo, numa liga em São Paulo, e converteu um field goal até, mas obviamente ele não quis, tinha uma burocracia, você precisava ser draftado, você precisava jogar na universidade, o que é até uma verdade. A NFL em 2006 não era tão aberta a jogadores assim, eu imagino que hoje ele teria uma chance melhor provando dentro de campo, mas a NFL é bem um clubinho bem fechado pra quem tá fora do universo. E ele jogou, se não me falha a memória, no próprio São Caetano Bluebirds. É tão prova de que existe uma possibilidade de fora, que eu vou até puxar um nome que tava mais embaixo na nossa lista aqui pro começo. O Panther Jamie Gillen, hoje no New York Giants, que tem pra mim um dos melhores apelidos de toda a NFL, Tati, o Martelo Escocês. A marreta escocesa, inclusive, é mais imponente.
Exatamente, porque ele teve muitos chutes imponentes, né? Por isso que até que ele conseguiu a vaga de Panther durante a pré-temporada contra o Indianapolis Colts. Ele chutou um punch de 74 jardas e aí foi colocado como o Panther titular no lugar de um outro veterano que jogava no Cleveland Browns, o Britton Colquitt. E teve muitos bons números, né? Ele jogou nos Browns entre 2019 e 2021, sendo inclusive nomeado AFC Special Teams Player da semana, na semana 2 de 2019, e foi também AFC Special Teams jogador do mês de setembro. Chegou aí arrasando no Special Teams. Dá número deles aí, Dani, você gosta de falar número?
Deixa eu achar os números dele aqui. Bom, na semana 5, um dos punts dele... Aliás, ele fez um total de 397 jardas em 7 punts, incluindo esse de 71 jardas que você falou já, Tati. E ele acabou essa temporada de calouro com 63 punts, num total de 2.913 jardas e 2.622 jardas líquidas, ou seja, aquelas que não foram retornadas. E com 28 punts dentro da linha de 20 jardas, o que levaram ele a ganhar um posto no time de calouros daquele ano da Pro Football Writers Association. Então, o martelo escocês está a toda. Aí, em 2021, ele chegou a pegar Covid, deixou de participar de alguns jogos, mas foi ativado depois. E só que o Browns acabou dispensando ele em 22 de dezembro. E em 24 de dezembro ele assinou com o Buffalo Bills. Só que ele não, por algum acaso do destino, o Buffalo Bills não usou ele tanto. Aliás, o Buffalo Bills acabou indo aos playoffs com ele, usou ele nos playoffs, mas acabou não continuando ele, com ele, até porque ele ficou mais no practice squad. E agora, em 2022, por enquanto, ele vai ser do New York Giants, porque ele assinou um contrato de reserva de futuro com os Giants. Vamos ver como ele se encaixa nessa reforma dos Giants.
A história do Jimmy Gillan é fantástica. Ele jogava rugby na escola em Edimburgo, na Escócia, e o pai dele se mudou para os Estados Unidos com a Força Aérea. Ele, muito bem, foi para lá e assistindo um jogo de Arkansas Pine Bluff. O kicker da universidade chutou a bola na cabeça do OL, ou seja, ele errou o chute, por muito. Pô, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Ele, na universidade, estava jogando rugby e futebol. Deixa eu tentar aqui, técnico. Rapidamente ele ganhou o cargo, rapidinho ele ganhou o apelido de Marreta Escocesa.
Válido.
Quando ele entrou na universidade com uma proposta de bolsa que estava aberta num post do Facebook. O cara tá, é literalmente o final da cadeia alimentar do futebol americano universitário. Os caras estavam, ó, a gente tem bolsa aqui. Se algum atleta aí quisesse candidatar, ele mandou um vídeo dele chutando e foi aprovado. Quando ele foi treinar pro Combine, né, ele recebeu um pacote com 4 bolas. Ele comprou um pacote com 4 bolas, na verdade. Ele estourou as 4 chutando. E assim, ele sabia
daí
que
o nome de Marreta.
Chance. Exatamente. Ele sabia que não ia ter chance de ser draftado, porque afinal ele era um Panther de uma universidade minúscula, com pouquíssima experiência de jogo na vida, mas ali podia rolar alguma coisa. O vídeo viralizou, a Wilson mandou um pacote de bolas pra ele e ele foi chamado pro...
É o famoso, o não você já tem, né? Então, vale tentar.
Exatamente.
Se aí o John Dorsey... Aliás, ele recebeu 20 ligações, incluindo, claro, o Bill Belichick, porque Belichick não vai deixar passar um Panther canhoto na vida. Existem poucas coisas que fazem Bill Belichick sorrir, Panthers canhotos é uma delas. E o John Dorsey, que à época era general manager do Browns, conseguiu a contratação e fez o teste e ganhou a vaga do Britton Colquitt. E aí o resto, vocês ouviram as meninas contando. É fantástico a história do cara que chutou. A reação das pessoas. Tem uma matéria no SB Nation com um vídeo da NFL Network. A reação deles, quando o repórter diz, não, ele realmente estava tentando e ele estourou as bolas. Peraí, repete isso. Não tá acreditando. Não, cara. É, ele chutou e o ar saiu da bola. Ele estourou 4 bolas de futebol americano teste. Ah, tá bom, então tá classificado. Eu acho que é justo a gente chamar um cara desse pra testar. Então, a Marreta Escocesa ganhou uma vaga na NFL na base da pura brutalidade.
Quem sabe agora ele ajuda o Giants, né? Porque Daniel Jones não vai estar muito certo.
Pô, eu gostaria de ver mais jogadas em que ele faz punch do que jogadas em que o Daniel Jones tá passando.
Com certeza.
A menor dúvida disso.
Muito menos correndo.
Meu Deus, tá aí, jogadas do Daniel Jones correndo, eu quero assistir. Ele não tem o menor controle motor na vida dele. Ali eu quero. Parece uma galinha sem cabeça correndo. Gostaria de assistir mais. Quem eu imagino que tenha tido uma relação de muito mais finesse do que de força pra entrar na NFL, Dani, é o nosso próximo nome aqui, o norueguês Jan Stenerud, que eu imagino que seja essa a pronúncia do nome.
Eu também imagino que seja, né?
Porque tá certo, eu ouvi, tá certo isso. É Stenerud, eu ouvi aqui.
Que chique.
Chiquérrimo.
Isso que é trabalhar com uma em cooperação, né? Então, vamos lá. O Jan Stenerud jogou bastante tempo na NFL. Ele jogou de 1967 a 1985. Pra você ter uma ideia, ele jogou ainda antes da fusão entre NFL e AFL, quando o Kansas City Chiefs era parte da AFL, de 1967 a 1969. Depois da fusão, ele continuou no Kansas City Chiefs de 1970 a 79, passou pelo Green Bay Packers de 1980 a 1983 e no Minnesota Vikings de 1984 a 1985. Ele é nascido na Noruega, mas acabou vindo para os Estados Unidos na Montana State University com uma bolsa de estudos de salto em esqui em Montana. Ele acabou, como mais uma vez, repetindo a história da Ninja, ele foi visto chutando uma bola por um técnico da universidade, só que dessa vez era um técnico de beisebol, que acabou passando pro técnico de futebol americano. Ele acabou entrando no time de futebol americano em 1965, chutando um field goal de 59 jardas, e daí que era um recorde do futebol universitário contra um rival ainda de divisão, e acabou sendo recrutado para essa universidade. Ele foi um dos primeiros a ser como tá dizendo aqui, um kicker dedicado, ou seja, aquele cara que foi escolhido só para aquela posição, porque ele foi mais ou menos, ele foi um dos primeiros a usar o chute estilo futebol, que foi uma técnica usada por outro estrangeiro, nascido na Hungria, chamado Pete Gogolak, que introduziu essa técnica na antiga AFL. Enquanto o Stenner estava na AFL, ele teve um aproveitamento de 70% dos field goals, em comparação a 53% de média de outros jogadores, tanto na AFL quanto na NFL, antes da fusão. Em 1969, ele ganhou o Super Bowl número 4 contra o Minnesota Vikings em um placar de 23-7, e sendo que ele chutou 3 field goals, ou seja, os primeiros 9 pontos do time foram dele, sendo que o primeiro foi de 48 jardas e ficou sendo o field goal mais longo de um Super Bowl até janeiro de 1994. O recorde foi quebrado pelo Steve Christie no Super Bowl 28, que estava no Buffalo Bills. E ele também ele acabou perdendo 2 field goals e teve um field goal bloqueado no dia de Natal de 1971, num playoff contra o Miami Dolphins. O Dolphins acabou levando esse jogo numa prorrogação justamente por um field goal do Garo Yeprimian, que é um kicker que tá naquela histórica equipe que venceu o Super Bowl invicta, mas o Garo Yeprimian também tem outra historinha que a torcida do Dolphins não gosta muito. E esse jogo também entrou na história como o mais longo da história da NFL, com 82 minutos e 40 de jogo. Ele teve 2 prorrogações. O Stenwood acabou se aposentando em 1985, depois de 19 anos nas ligas, 3 anos de AFL e 16 na NFL, contabilizando um total de 373 field goals de 558 tentativas, 67%, e impressionantes 580 extra points de 601 tentados, 97% de aproveitamento, num total de 1.699 pontos. Ele chegou a ser o jogador a jogar mais tempo profissionalmente, jogando inclusive na AFL. E que mais? Ele faz parte do Hall da Fama do futebol americano. Ele entrou em 1991 e ele é um dos únicos 3 jogadores a não ter jogado em nenhuma outra posição. Ou seja, ele é um kicker puro, um jogador puro. E tanto ele prestou tantos bons serviços ao Chiefs que a jersey dele de número 3 é aposentada no time. E em 1994, quando a NFL comemorou seu 75º aniversário geral da liga, né, ele foi escolhido para o time dessa comemoração. O Stenerud se juntou a uma firma de Kansas City Chiefs, de Kansas City, aliás, onde ele ajuda a desenvolver estádios e arenas esportivas. Ele também foi comentarista do Super Bowl nos anos 90, mas por uma TV escandinava, e assim se mantendo com laços com a Noruega. E a rua onde ele cresceu, na cidade de Fetsund, foi nomeada em honra dele.
Primeiro que ele também tá no time de 100 anos da NFL. NFL. São quatro... São 12 special teamers, 4 kickers. Foram 12 finalistas e 4 kickers. É, Morten Andersen, Lu Groza, o Ian Stener, o Giada Vinatieri. E segundo, Dani, fofoqueira morre com fofoca pela metade. Qual é a história do Garo Yeprenian que as pessoas, que os torcedores do Dolphins não querem saber, pô. Ele é cipriota, a gente pode incluir aqui sem muito prejuízo.
Isso, pô, podemos incluir ele, né? Então, o Garo Yeprenian que eu acabei de falar, ele é também um kicker, como eu falei, fez parte daquela gloriosa equipe que venceu o Super Bowl de forma invicta, mas ele também acabou custando ao Miami Dolphins um Super Bowl, porque ele foi chutar um field goal, o field goal foi bloqueado, ele correu atrás da bola, só que ao invés de ele se jogar no chão, ele foi tentar lançar a bola, e ele acabou sendo interceptado e voltado para touchdown, o que fez com que o Washington Redskins virasse o jogo.
Mas o artigo do Yeprenian na Wikipedia tem umas histórias maravilhosas, assim, dos técnicos dele, quando ele ganhou o contrato com o Lions, e ele não tinha... O conhecimento dele de inglês era razoável, o de futebol americano era bem parco, assim, a gente pode dizer, bem fraquinho. Quando, num dos jogos dele com o Lions, o time tava perdendo, marcou um touchdown nos últimos 10 segundos, ele foi chutar o extra point e saiu comemorando, braço pra cima. Isso aí o Alex Carras perguntou pra ele, cara, o que que você tá comemorando? E aí ele lança a frase maravilhosa que ele tinha visto no Johnny Carson antes. I kick a touchdown.
Só deixa eu me corrigir, que eu achei que tinha sido uma temporada depois, não. Na verdade, foi na temporada que foi invicta que aconteceu toda essa coisa do Garo Yeprenian. O Dolphins estava vencendo por 14-0, e daí aconteceu o que eu falei. A bola foi rebatida, o cornerback interceptou a bola e retornou para touchdown. Ainda assim, o Dolphins conseguiu vencer por 14-7. E foi assim que o Dolphins conseguiu vencer o Super Bowl de forma invicta. Ele ainda brincou depois com os repórteres, dizendo que foi a primeira vez que o GOAT do jogo, que pra gente seria o MVP, né, tá no vestiário do vencedor. Não entendi essa, mas tudo bem. É que acho que em algumas ocasiões o MVP foi do outro time, então acho que foram poucas, mas aconteceu.
Mas aí, fechando o Ian Stenerud, é uma coincidência da vida incrível que ele tenha ido pra Montana State, a universidade, a qual joga numa... Ele foi treinar esqui numa conferência que chama Big Sky. Parabéns, cara. Parabéns. Você escolheu com uma precisão maravilhosa o lugar onde você vai. E a gente fecha, Tati, esse rolê na Escandinávia. O Morten Andersen, o grande dinamarquês.
O Great Dane, né? É, a tradução ao pé da letra em português é Dog Alemão, vulgo Scooby-Doo. Eu ri muito sozinha. Eu ri muito sozinha disso ontem, enquanto eu tava recapitulando a carreira dele. Bem, o Morten Andersen, ele é dinamarquês. Ele foi parar nos Estados Unidos em 1977, via um programa de intercâmbio. E o primeiro contato dele com o futebol americano foi na Ben Davis High School de Indianapolis. E ele acabou tendo uma temporada tão boa na high school que ganhou uma bolsa para jogar em nada mais, nada menos que Michigan State University. É muito conhecida aí de todos nós. Ele é canhoto, tem a perna dominante de chute com a perna esquerda e bateu vários recordes na universidade jogando no Big Ten e foi draftado pelo New Orleans Saints em 1982, no quarto round, na escolha 86, e teve uma carreira extremamente sólida no período de 1982 a 1994. Ele bateu alguns recordes e o triste é que no primeiro kickoff dele na NFL ele machucou e perdeu 8 jogos, mas depois teve uma carreira irretocável no Saints. Como kicker no geral, o Mortensen é o segundo em field goals com 565 e o segundo em maior quantidade de pontos marcada com 2.544. Ele perdeu o posto de primeiro lugar pro Adam Vinatieri, imortal aí, que tem 2.673 pontos marcados. E continuando, é muito interessante a carreira do Mortensen, porque ele é ídolo em duas franquias da mesma divisão. Olha só que coisa. Ele tinha o apelido de Mr. Automatic, inclusive outros kickers aí na NFL, né? Sempre que estão aí muito precisos, a gente vê sendo chamado assim pelos torcedores. Mas a precisão dele começou com um declínio. Então, o Saints, por questões de teto salarial e por isso também pela precisão dos chutes, dispensou o Mortensen, que foi contratado por ninguém menos que Atlanta Falcons. E como a lei do ex tá aí desde que o mundo é mundo, ele foi nomeado Pro Bowl em 1995, que foi o ano de estreia dele, da assinatura com Atlanta Falcons. Inclusive, num jogo contra o Saints, foi o primeiro jogador da história a acertar 3 field goals de mais de 50 jardas em uma única partida. Tá aí a lei do ex, que não falha nunca na vida. E ele foi responsável por chutar o chute do game winning do Atlanta Falcons no overtime, né, na prorrogação em 1998, no campeonato da NFC, para vencer o Minnesota Vikings e levar o Falcons para a primeira aparição de Super Bowl dele. O Anderson ainda teve passagens pelo New York Giants, Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings e voltou pro Atlanta Falcons, onde ele se aposentou em 2007. Ele tem o recorde de maior quantidade de jogos jogados na NFL, tá? Foram 382 partidas consecutivas aí pra ele. E assim, é uma carreira impecável, só faltou mesmo vencer um Super Bowl. Ele foi 5 vezes ao Pro, 7 vezes Pro Bowl, ganhou o dedo de ouro Golden Tool Award 2 vezes. Ele foi do time do All-Decade Team de 1980 e de 1990. Ele tá no Hall da Fama do New Orleans Saints, no Louisiana Sports Hall of Fame, no Michigan State Athletics Hall of Fame e, claro, tá no Hall da Fama da NFL. É o segundo kicker puro, como a Dani explicou mais cedo, que jogou somente nessa posição, a entrar no Hall da Fama. Ele entrou no Hall da Fama em 2017 e ele chegou, eu não sei se ainda existe esse programa, tá? Mas em 2020 ele tinha um podcast que chamava Great Dane Nation.
Essa é a coisa mais fácil de a gente pesquisar. É muito bom que ele é um membro do Ring of Honor dos Saints, do Hall da Fama dos Saints e todas as memórias que eles podem dar. O último episódio do Great Dane Nation foi lançado em 18 de maio desse ano, então dá pra considerar como um programa ativo ainda. Ele tá em todos os pontos do Saints, todas as listas históricas do Saints, mas ele não tava no Falcons. Ele entrou em 2006, né? Ele não chutou o lendário punch do retorno do Saints pro Superdome. Quem fez esse chute é Michael Conner. Ou seja, ele escapou de fazer parte da história do Saints, né? De uma forma completamente esquisita, mas ele escapou de estar presente nessa história aí. Por que ele não tava jogando é a minha grande pergunta. Porra, é claro que ele não tava jogando. Ele era kicker, não punter. Então... É por isso que não foi ele que chutou. Porra. Pergunta, ele abre o jogo, mas não tá claro chutando o punch. Então ele escapou
boa. Tu confundiu, porque o Michael Conner, ele atuava como punter e como kicker. E o Atlanta Falcons trouxe o Anderson pra mentorar ele. Só que ele tava perdendo muitos field goals. Então o Conner acabou ficando só como punter. Por isso que o Morten Anderson tava como kicker.
Perfeitamente, tá vendo aí? E claro, o Conner, pra quem nunca ouviu essa história lendária, né, tem documentários a respeito disso. O Furacão Katrina passou em New Orleans, toda uma grande parte da população ficou desabrigada e teve que morar no estádio. O Saints ficou viajando, jogava em San Antonio, jogava em Oklahoma City, em Baton Rouge, na casa da LSU. Quando eles voltaram em 2006, teve uma festa gigantesca no Superdome e foi um jogo exatamente Saints e Falcons. O Steve Gleason bloqueou o punch, tem a estátua dessa jogada na frente do estádio até hoje. Grandes momentos do esporte. O Morten Andersen, ele vinha de uma cidade de pescadores na Dinamarca, mas como é a Dinamarca, em esse grande polo de qualidade de vida e educação, os pais queriam que os filhos conhecessem muito do mundo, porque afinal a Dinamarca é um paizinho bem pequeno. Então eles já aprenderam muito rápido 6 idiomas, que é um negócio fantástico. Ele já sabia...
Absurdo!
Acho que aos 16 ele já sabia inglês, francês, alemão, latim, norueguês e sueco. Parabéns! Acho que além do seu dinamarquês. Nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, logo antes da Segunda Guerra Mundial, e não dava pra sair do país, conta o pai dele. Então eles ficaram com tanto tempo confinados que eles queriam que os filhos viajassem bastante, e aí mandaram a criança em intercâmbio pros Estados Unidos, e fez-se a história de Morten Andersen. Fechamos o nosso rolê pela Escandinávia, saindo aqui de Special Teams, passar um pouquinho para ataque, Tatiana, porque Jakob Johnson, o alemão, a gente se mantém ainda na Europa, mas é o próximo nome que a gente tem de lista para comentar hoje.
Você sabe que eu vim hoje só para falar dele, né? Eu só aceitei porque eu vi que ele tava na lista. Brincadeira. O Jakob Johnson, alemão, que veio pelo programa do NFL's International Player Pathway, que é aquele programa em que jogadores de outros lugares do mundo são selecionados e ficam... São 4 times que podem escolher, né? O Jakob foi no ano de 2019, mas a história dele com o futebol americano, obviamente, é pregressa. Ele é de Stuttgart, na Alemanha, e jogou pelo Stuttgart Scorpions. Depois ele se mudou para a Flórida, foi morar em Jacksonville, no senior year dele, do high school. Ele acabou jogando, se juntando ao programa da Universidade do Tennessee como linebacker. Ele jogou por 3 temporadas lá, voltou para a Alemanha, jogou 1 temporada no Stuttgart Scorpions em 2018, e em 2019 conseguiu entrar no NFL Pathway e acabou indo para o New England Patriots. E aí, como que funciona essa parada? O jogador que vem desse programa, ele não conta entre os 90 jogadores. Então, o time fica com 90 mais um, que é o desse programa. E o Jakob ficou aí. Deu a sorte de ter chegado nos Patriots no ano da aposentadoria do fullback titular, que James Devlin, que 3 vezes campeão do Super Bowl dos Patriots, se aposentou. E aí, chegou o Jakob e teve a oportunidade de ir pro 53. Ele jogou só 4 partidas em 2019, no último ano de Tom Brady, mas foi ficando no time. Em 2020 ele jogou todos os 16 jogos da temporada regular, tendo inclusive marcado 1 touchdown na semana 2 contra o New York Jets. Jogou também a temporada de 2021, inclusive o ano passado em dezembro o Robert Kraft organizou uma homenagem a ele, porque ele foi um dos 3 jogadores do Pathway Program a alcançar a marca de 1000 snaps na temporada regular, tá? Junto do Jakob, a gente tem o Jordan Mailata do Eagles, que ele é left tackle, e o Efi Obada do Buffalo Bills, ele joga na defesa, né? Também são jogadores do programa que tiveram 1000 snaps de temporada regular. E o primeiro touchdown que eu mencionei dele no ano de 2020 foi o primeiro touchdown marcado por um jogador do Pathway Program na NFL. Hoje o Jakob não tá no Patriots mais, ele finalizou e era agente livre em 2022 e acabou assinando um contrato com o Las Vegas Raiders. Vamos ver aí, é um jogador extremamente prolífico no jogo corrido, pelo menos era muito prolífico nos Patriots no jogo corrido. É um cara super bacana, né, nesses negócios de time postar a respeito de um jogador falando do outro. Vários jogadores do ataque dos Patriots citavam o Jakob como o nice guy do ataque. E é isso. Espero que ele seja feliz. Falando em Alemanha, não foi o primeiro alemão a fazer parte do roster dos Patriots, né? Os Patriots tiveram de 2019 até 2016 o Sebastian Vollmer. 2009 até 2016, o Sebastian Vollmer, que era left tackle. Inclusive, um dos países que os Patriots se interessaram em fazer aquela expansão da NFL foi a Alemanha, mas quem acabou levando a conta foi o Tampa Bay Buccaneers.
Não, peraí, o Patriots também tá na Alemanha. É o Bucks, o Patriots, o Chiefs e o Panthers.
Mas quem vai jogar lá é o Buccaneers, né, amigo? Então eu achei isso, assim, uma passada de perna.
No primeiro ano, né?
Achei paia.
Por enquanto.
Eu achei paia demais.
Começaram, acho que é Chiefs e Buccaneers, a primeira partida?
Não, é Buccaneers e Seattle?
É, Seattle, Seahawks e Buccaneers, peraí.
Ah, mas como a Tati falou do Sebastian Vollmer, melhor pessoa tentando ensinar Tom Brady a falar alemão, né? Tem que é da NFL Network, eles fizeram o Sebastian Vollmer ensinando Tom Brady a falar alemão, melhor pessoa.
Mas também, qualquer outro idioma, os caras já botam o Tom Brady pra falar, né?
Não, mas veja bem, você vê um cara que é casado há 10 anos com uma brasileira e não sabe falar português. A filha dele fala papai e não sabe de nada. É. Se ele não conseguiu falar português, vai falar alemão, gente?
Imagina. Se bem que alemão pra família Binchen não há de ser um negócio muito estranho, né?
É, verdade, verdade.
Tom Brady já tá falando 3 línguas aí, viu?
Deve ter uns 5 primos ali da Gisele que sabe falar alemão com fluência tranquila. O jogo é Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. Eles não levaram de cara dois times. Acho até que o Bucks não joga com o Patriots nesse ano. E também não quiseram tirar o jogo do Panthers nessa história. Porque é um jogo divisional. Se levar pra fora do país, perder um mando de campo assim é um negócio meio doido. É, e o Patriots tem essa ligação. Um grande abraço, inclusive, pro Jacob Johnson, que por um bom tempo eu perdi o link, mas ele por um bom tempo tinha um podcast sobre a NFL em alemão. Aliás, sobre o Patriots em alemão. Então, colega de trabalho, a gente cumprimenta.
Patriots Deutschland.
Pô, que eu me lembro é um negocinho um pouquinho mais criativo. Assim, não, talvez é que eu será
aqui
que
a gente tem o Patriots BR, pode ser. Aqui a gente tem o Patriots BR, ali por isso eu já fiz a associação, Patriots Deutschland.
Patriots DE.
Isso.
É isso. E o último nome europeu que a gente tem aqui, Dani, que não é exatamente europeu, mas rola uma ascendência, é Bronco Nagurski, nosso amigo Bronislaw. Grande Bronislaw.
Veja bem!
Caraca, Bronislaw, mano.
A gente não pode falar nada de uma liga que já teve Bilal Power, né? Atuando ao lado de Matt Forte.
Pô, então, já deixar o amigo fã do esporte preparado, que o Oklahoma acabou de assinar com um quarterback, que o nome dele é General Booty.
Meu Deus do céu, a quinta série vai à loucura.
E é quarterback, cara, não é o maluco final de elenco vindo de uma universidade desconhecida, não. Cara, é quarterback em Oklahoma. O que, é que você vai fazer?
Veja bem. Bom, mas vamos falar do Bronco Nagurski, então?
Por favor.
Então, como o Danijo já deu spoiler, o senhor Bronislaw Nagurski, mas por questões mais profissionais vamos chamar de Bronco, ele é nascido no Canadá, mas jogou na NFL e ficou conhecido justamente pelo tamanho e a força que ele tinha. Ou seja, é popular geladeira, né? Ele também tem isso atribuído ao fato de ele ser um wrestler profissional. E chegando a ser campeão peso pesado mundial várias vezes. O Bronco Nagurski jogou tanto na linha ofensiva quanto na linha defensiva. Na defesa, ele jogava como tackle e na linha ofensiva, ele jogava como fullback na Universidade de Minnesota. Eu esqueci de falar, o Bronco Nagurski é nascido em 1998 e faleceu em 1990. Ele jogou na Universidade de Minnesota de 1927 a 1929, sendo selecionado para o time All-American, ou seja, os melhores jogadores universitários, em 1929 e uma indução ao College Football Hall of Fame, quando esse Hall da Fama foi inaugurado em 1951. Ele começou a sua carreira no Chicago Bears em 1930, só que ele também acabou passando por... Ah não, ele jogou só no Chicago Bears, mas acabou parando um tempo e voltou em 1943. E ele foi induzido ao Hall da Fama em 1963. O Bronco Nagurski, com esse nome, ele tem descendência ucraniana e polonesa. E a família acabou se mudando pra Minnesota quando ele tinha 5 anos. E os pais dele, o senhor Mike e a senhora Michelina Nagurski, eram imigrantes de uma região chamada Galícia, que não é na Espanha, mas que agora é o que a gente conhece como Ucrânia Ocidental. E ele trabalhava, ele viu os pais dele trabalhando em fazenda, ele também ajudava o pai dele a entregar comida, o pai dele tinha uma mercearia, ele ajudava a entregar mercadorias, e também ele passou parte dos anos de adolescência dele trabalhando como lenhador, e isso acabou fazendo com que ele ganhasse muita massa muscular. Ele foi descoberto por um técnico da Universidade de Minnesota, o senhor Clarence Spears, que chegou a dirigir até a cidade do Bronco Nagurski, que se chamava International Falls, só que era pra conhecer outro cara, outro jogador. Só que ele acabou vendo o Bronco Nagurski trabalhando com... Ai, meu Deus, qual que é aquela coisa de... um arado de terra por um campo sem assistência nenhuma, sem ajuda de cavalo, um touro, alguma coisa. Ele tava arando a terra no braço. Então, ele chamou a atenção do técnico. E o cara pediu direções pra chegar a algum lugar, e o Bronco Nagurski simplesmente levantou o arado e começou a usar pra direcionar o cara. E assim o técnico acabou chamando ele pra jogar nos gloriosos Golden Gophers da Universidade de Minnesota, os Castores Dourados. E então o Clarence Spears decidiu testar o Bronco Nagurski num drill chamado Nutcracker, em que o jogador defensivo tem que taclear dois bloqueadores, tem que passar por dois bloqueadores e taclear o cara que tá bloqueando, carregando a bola. Ele, na primeira tentativa, ele usou dois grandes homens de linha ofensiva que foram em cima do Bronco Nagurski, e na mesma hora ele conseguiu separar os bloqueadores e fez o tackle no fullback como quem bate um boneco de treino. Ele foram tentadas mais três vezes, e as mesmas três vezes o Bronco Nagurski conseguiu fazer a mesma coisa. Então ele conseguiu se destacar tanto na defesa quanto no ataque durante a Universidade de Minnesota. E como eu já falei antes, ele foi eleito pro All-American Team, né, o time de jogadores universitários. E ele também, isso em 1929, quando ele conseguiu 737 jardas. E mesmo não jogando tantos jogos como um fullback. E até tem um escritor chamado Grantland Rice que escreveu: quem você escolheria para ganhar um jogo de futebol? 11 Jim Thorpes, 11 Glenn Davis, 11 Red Granges ou 11 Bronco Nagurskis? O 11 Bronco Nagurskis seria uma varrida. Seria algo perto de assassinato e massacre, pois o Bronco conseguiria jogar em qualquer posição no campo com 98 quilos de autoridade para dar backup para ele. Mas em 1928, num jogo contra o Wisconsin, ele teve que usar uma proteção por uma vértebra quebrada, mas ainda assim ele recuperou um fumble e ainda correu com a bola 6 vezes seguidas para um touchdown. E além disso, nesse mesmo jogo, ele interceptou um passe que levou o time à vitória. E aí passamos para finalmente a vida profissional dele, quando ele jogou no Chicago Bears de 1930 a 1937. O tamanho dele, para um jogador de hoje, ainda é um número impressionante. É que ele tem 1,88m, ele, para os números de hoje, ele ainda é baixo, mas ele tinha 107 kg, ou seja, era bastante força. E ele ajudou o Chicago Bears a ganhar vários títulos de divisão e 2 títulos de NFL. E nesses 8 anos, ele terminou com 3.947 jardas corridas em 856 tentativas, recebeu 36 passes de 80 tentados e marcou um total de 236 pontos. E ele é o recordista do tamanho de anel da NFL, ou seja, ele é o cara que usa o maior anel de campeonato da NFL, e o capacete também é um tamanho número 8. Ele é considerado maior do que muito jogador de linha ofensiva, e ele também, como eu já falei antes, se destacou muito na linha defensiva como na defesa. E só que ao invés invés de ele, uma vez ele se machucou, ao invés de ficar no banco, ele foi posto como the offensive tackle. Então ele não parou de jogar mesmo quando se machucou. E ele também ganhou o apelido de The Monster, o monstro. Então o Bronco Nagurski, até hoje, ele é nome de um prêmio da universidade para o melhor defensor. E o Bronco Nagurski, ele é 3 vezes campeão da NFL, foi 4 vezes para o time All-Pro, foi líder de touchdowns de corrida em 1932, faz parte do time da década de 1930 e também do time de 75 anos da NFL, além do número 3 ser aposentado pelo Chicago Bears.
É muito bom que na história dele, ele aposenta, passa um ano treinando time, acho que em high school, e vai pra fazenda. Cansei dessa vida. O cara tem um tamanho tão grande que durante a carreira de jogador de futebol americano, ele fez uma carreira de wrestling, de luta livre. E a foto do cara, só falta uma barba e um moicano pra ele ser o Zangief. É o padrão certinho, porra. Impressionante.
Ainda mais do jeito que ele tá, né? Na foto de sunga e aquela botinha.
Exatamente. Uma foto tá em preto e branco, você consegue imaginar as cores vermelhas e amarelo e automaticamente você traduz pro Zangief. Infelizmente, Bronco Nagurski faleceu em 90, 7 de janeiro de 90, teve um problema cardíaco em Minnesota, deixou 6 filhos, entre eles Bronco Jr., que foi jogador na Universidade de Notre Dame e um All-Star no Hamilton Tiger Cats da Canadian Football League. Uma belíssima carreira de um cara de um tamanho absurdo até pra NFL. E olha que a NFL tem uns caras bem grandes.
Como eu falei, ele tinha 1,88m e 107kg. Em termos de altura, isso não é muito, mas pelo tanto de massa muscular que ele tinha, como a gente pode observar na foto, isso é coisa pra bater de frente com qualquer defensor ou linha ofensiva. Ainda mais que ele dobrava, né?
Tati, a gente tem mais 2 nomes, a gente já passa aqui pro lado de defesa da NFL. Vou começar num tour pela Jamaica com Daniel Hunter.
Bora, vamos lá. One love. Foi horrível essa, gente, perdão. Daniel Hunter, né, conhecido aí de todo mundo, defensive end que teve grandes momentos no nosso queridíssimo Minnesota Vikings, é jamaicano, se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 8 anos de idade, foi morar numa cidade que chama Katy, no Texas, e ele foi recrutado para jogar futebol americano quando o professor dele estava vendo ele jogar pega-pega com um amiguinho. Tanto que ele começou como wide receiver e depois transacionou para a posição de defesa, porque ele não estava performando muito bem no ataque. E, né, graças a Deus aí, foi super bem. Teve, na high school, teve um recorde de 30 pressões no quarterback, 11 tackles para perda de jardas, 4 sacks e 4 passes desviados. E jogou na Lamar High School. Passando pro college, o Daniel jogou em LSU de 2012 a 2014 como defensive end e terminou a carreira com 142 tackles, 21 tackles para perda de jardas, 4.5 sacks, 8 passes desviados, 2 fumbles forçados e um touchdown de retorno de fumble recuperado. Ele foi escolhido pelo Minnesota Vikings no draft de 2015, foi escolha de terceiro round, escolha de número 88. No ano de estreia dele na NFL, ele era o jogador mais jovem, ele entrou em campo com 20 anos de idade e destruiu.
E eu só vou adicionar uma coisa que tu pulou. O técnico de escola que viu ele correndo atrás de pega-pega com o amiguinho tava de patins.
Verdade, eu pulei esse fato que esse Cheetah estava correndo atrás do amiguinho que estava de patins.
O amiguinho de patins, ele correndo atrás. Imagina se o cara não é rápido, né? Tanto que o 40 yard dash dele, aquela corrida de 40 jardas, ele fez em 4.57 segundos.
No combine.
Uhum. Então, o cara é rápido. Pra correr atrás de alguém de patins e depois, quando cresce, fazer esse tempo no 40-yard dash, sim, a pessoa é rápida.
Isso. É, na temporada de estreia dele, ele fez parte do NFL All-Rookie Team de 2015. Em 2016, ele marcou o primeiro touchdown como profissional. Foi um touchdown de 24 jardas de um fumble recuperado contra o Tennessee Titans.
O Daniel Hunter é um jogador que fez parte dessa defesa do Minnesota Vikings, que ajudou bastante o Minnesota a crescer dentro da NFC North, mesmo com algumas falhas no ataque que não ajudaram o time. E o problema é que algumas vezes ele falhou por lesão, deixou o time na mão por lesão. Mas ainda assim, ele foi um jogador muito valioso nos Vikings. Acabou, acho que, se eu não me engano, saiu por questões de contrato.
Não, então, ele não saiu, não.
Ah, não? Não saiu ainda não, né? Tava negociando com ele.
A questão é que o Daniel, infelizmente, tá naquela fase que vive J.J. Watt, entendeu? Começa a machucar e não para mais.
Isso.
No começo da temporada de 2020, ele sofreu uma lesão no pescoço.
Isso.
E depois teve que operar de uma hérnia de disco e não jogou. E em 2021, ele teve aquela lesão no peitoral e
isso,
não terminou de jogar também. Foi pra injured
então
reserve.
Então, as lesões estão prejudicando muito ele, mas ele sempre foi um dos nomes dominantes da defesa do Vikings. Então, é um cara que faz a diferença no time e que, infelizmente, não está conseguindo contribuir bastante. Mas ele é um cara muito bom. Assim, você vendo ele jogar, ele é daquele que vai atrás. Tanto que as estatísticas dele até 2021, até antes de ele se machucar, são 314 tackles, 60 sacks e meio, 6 fumbles forçados, 3 passes defendidos, 4 fumbles recuperados e 2 touchdowns defensivos. Então ele é um cara que consegue fazer ele consegue pesar na balança da defesa. Então era ele. Tô tentando lembrar com quem
e
que jogava.
O Everson Griffin.
Isso! Os dois eram. Até chegaram a dizer que era uma recriação dos Purple People Eaters da década de 70. Assim, a torcida mais empolgada, né? Que pra quem não lembra, em 1970, o Minnesota Vikings tinha uma defesa muito poderosa que atendia pelo carinhoso apelido de Purple People Eaters, os comedores roxos de gente. Então, esses primeiros anos de carreira do Daniel Hunter fizeram o pessoal acreditar nisso. Infelizmente, as lesões fizeram as pessoas desacreditar.
É, juntando os dois com o Linval Joseph, dava realmente um grupo.
Sim, era um grupo. Anthony Barr também.
Sim, verdade.
Isso, dava realmente uma questão potente aí. Interessante de carreira do Daniel Hunter, que assim que ele assinou o primeiro contrato gordo dele mesmo, 5 anos, 72 milhões, quando ele começou, ele aumentou o nível de produção, né? Você tinha 2015, 6 sacks, 2016, 12,5, 2017, 7, aí ele assina, vai 14,5 em 2018, 14,5 em 2019, jogando todas as 16
partidas.
Chegou a
empatar com o Von Miller, empatou em sacks com o Von Miller, 14 sacks e meio.
É, e aí 2020 e 21, você vê um decréscimo, inclusive da dupla, né? Daniel Hunter por lesão física, o Everson Griffin chegou a sair do Vikings, chegou a voltar pro Vikings, mas com uma série de problemas, vamos resumir aqui, de ordem extra-campo, mas com problemas de foco no esporte, problema até, se não me falha a memória, ele foi procurado pela polícia, o Everson Griffin, então tem um monte de fatores a mais, e aí você perde dois nomes desse tamanho da linha defensiva, dá uma quebrada mesmo na defesa, deu pra ver nas campanhas do Vikings o tamanho da falta que eles fizeram.
Sim, e como eu falei, teve esses nomes que a gente já citou, e também Harrison Smith, né, que era um bom linebacker, então era uma linha defensiva. Era uma boa linha defensiva que acabou se desmontando, né?
Pois é, e por fim, a gente fecha aqui com o nome nigeriano de Emmanuel Wogba, que esse é nascido mesmo na Nigéria, nascido em Lagos, e tem uma história também bem interessante.
Então, o Emmanuel Wogba nasceu em Lagos, na Nigéria, acabou se mudando para Houston, no Texas, com a idade de 9 anos. Ele estudou na high school, na George Bush High School, em Fort Bend, e acabou indo para Oklahoma State para jogar no college. Ele acabou jogando por recomendações do Russell Okung, que jogava no New England Patriots, e também estudou na mesma high school e em Oklahoma State, ou seja, foi por recomendação. Ele foi draftado pelo Cleveland Browns em 2016, na segunda rodada, 32ª escolha, e ele acabou assinando um contrato de 4 anos de 6,6 milhões, incluindo um signing bônus de 3 milhões. Ele já começou como starter, como titular na abertura da temporada. jogou todos os 16 jogos de calouro e foi o sexto do time com 53 tackles, liderando o time com 5 sacks e meio. Ele acabou em 2017 e ainda assim o Cleveland Browns não teve boas temporadas, né, enquanto ele era titular lá. Ele, em 2017, continuou como titular, começou em 10 jogos, foi titular em 10 jogos, mas acabou sofrendo uma lesão no pé na semana 11, que acabou sendo uma fratura e tirou ele pelo resto da temporada, o que fez com que ele fosse colocado na Injury Reserve em 2017, em novembro. E ele acabou jogando só em 2018, acabou não jogando. Em 2019, ele foi trocado pro Kansas City Chiefs, em 2019, e que o Kansas City Chiefs mandou um safety, o Eric Murray. E na semana 3, ele sacou o Lamar Jackson uma vez e meia, e o Chiefs acabou ganhando. Só que na semana 10, as lesões voltaram e ele sofreu uma ruptura de peitoral, deixando ele pelo resto da temporada fora. E mesmo sem ele, o Chiefs ganhou aquele Super Bowl que eu prefiro não comentar. Em 2020, em março de 2020, ele acabou assinando com o Miami Dolphins um contrato de 2 milhões, 15 milhões de 2 anos, 15 milhões de dólares. E um dos destaques dele nessa temporada foi ele jogar na semana 5 contra o San Francisco 49ers, conseguiu um strip sack em cima do poderosíssimo CJ Beathard e recuperando esse sack, garantindo uma vitória de 43 a 17 em cima do meu time. Tudo bem, meu time tava ruim naquela época. E na semana 9 contra o Arizona Cardinals, ele também fez um strip sack em cima do Kyler Murray, que acabou sendo recuperado pelo Shaq Lawson e que terminou retornado por um touchdown de 36 jardas. O Miami Dolphins está gostando tanto dele que esse ano deu para ele uma extensão de contrato de 4 anos e 65 milhões. E realmente válidos, né? Porque o Emmanuel Ogba é um cara rápido, é um cara forte, ele tem 1,93m, 125 quilos, então é um cara que vale a pena você investir pra ter na sua linha defensiva. E só posso lamentar o que ele fez contra o meu time.
É, e assim, ele tem tido um bom proveito, realmente, pelo Miami Dolphins. Em 2020, ele teve 5 passes desviados, em 2021 foram 12, em 2020 foram 3 fumbles forçados, em 2021, nos 2 anos, ele recuperou um fumble em cada ano, e foram 9 sacks totais, e 42 tackles totais em 2020, e 41 em 2021. Então, foi um jogador que teve bastante impacto realmente na defesa dos Dolphins. É,
em algumas entrevistas, umas para o site de Oklahoma, afinal ele foi um jogador de Oklahoma State, e para o site do Miami Dolphins, ele conta a história dessa mudança da Nigéria para os Estados Unidos. Um primo deles, da família, já tinha ido e morava em Houston, e aí aos 9 anos de idade, do Emmanuel e o pai tinha faculdade já feita, tinha um emprego na área de banco, já estava bem sucedido. Ele viu que a Nigéria estava num processo de corrupção muito forte e decidiu tirar a família do país para dar a melhor oportunidade para os filhos. Tinha muita expectativa, assim, de que o futebol americano, tanto pela punição física no corpo dos atletas, quanto por ser um esporte desconhecido, fosse tirar a atenção dele da parte de estudos, porque era uma família muito, muito religiosa, muito certinha, muito, até um ponto de bater nas crianças quando elas não se comportavam. Nesse ponto, eles estavam muito preocupados com isso, mas quando eles foram vendo que estava desenvolvendo mesmo a criança, eles já foram mais liberando, e aí ganhar uma bolsa numa universidade como a Oklahoma State ajuda bastante. A quantidade de cartas que ele recebeu, né, pelo menos Arizona, Texas Tech, Houston, ele foi convidado, ajudou os pais a liberarem mais esse lado esportivo. E é mais uma daquelas histórias dos pais fugindo de problemas no país natal e que acaba tendo um destino completamente diferente para os filhos, e eles realmente saem bem sucedidos da história. É de se esperar que fosse ter uns problemas, né, com toda a questão de imigração e tal, mas pelo lado do esporte deu certo. E é muito bom que nesse artigo no The Oklahoma tem uma foto dele assim, pega a jersey da universidade, dobra as mangas pra dentro, então tá o ombro e o braço inteiro, que não é um braço pequeno, né, tudo pra fora, só que ele tá de oquinhos assim, e se você cortar a foto é meio Clark Kent Superman. Uma coisa fantástica. tá aí a nossa belíssima lista. Afirmo pra vocês que a quantidade de jogadores estrangeiros na NFL é enorme e só aumenta. Não é só com a questão do programa internacional de jogadores que a gente tá vendo mais. A gente teve uma, entre aspas, invasão canadense recente na liga, com alguns nomes até conhecidos. O John Matt, draftado esse ano, o Chase Claypool, adversário dos Steelers, Neville Gallimore, Javon Holland, do ano passado, Chuba Hubbard, um monte de jogador canadense. Tem uma sequência de jogadores alemães, a Nigéria também é muito forte por lá, então, e fora, claro, os Panthers australianos, que tem toda uma linhagem de Panthers. Você quer um Panthers e vai na Austrália, você provavelmente vai encontrar um. Então, a gente fecha esse episódio por aqui, não sem antes agradecer a presença de vocês, Dani e Tati. Deixem recados para as pessoas. Dani, eu começo com você, que eu sei que os seus recados são mais curtos. Tatiana tem uma série de participações meio extensa, então começo com você. Obrigado pela tua presença mais uma vez.
Eu que agradeço o convite, Dani, sempre um prazer estar aqui com vocês, afinal vocês são nossa casa do nosso podcast. A gente tá com o podcast parado por enquanto, que a gente tá resolvendo algumas questões, mas logo a gente tá de volta. A gente tá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, o Twitter e Instagram, Esportismo Underline, Facebook Esportismo, e de vez em quando dá na telha, a gente faz as nossas lives no YouTube, no Esportismo. Mais uma vez, galera, muito obrigado pela audiência. Danilo, obrigada pelo convite. A gente sempre fala, eu pelo menos sempre falo que vocês são os nossos padrinhos aqui, já que vocês são a nossa casa, então é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E beijo, galera!
E o Tati, você que é uma pessoa muito popular nesse meio, bem, é sempre um prazer tê-la aqui, muito obrigado.
Ai, gente, que isso, ai, eu adoro, tava morrendo de saudade de gravar aqui com vocês. Tinha ficado de gravar um programa especial aí pra um certo jogador que resolveu desaposentar, ainda bem que a gente não gravou. Mas é
esse
isso.
Esse homem só me dá desgosto, Tatiana.
Pois é. Não, gente, olha, vou falar. A gente ficou, assim, semanas, porque às vezes eu não podia, às vezes o Kodoji não podia, ou o outro rapaz do Famblinho não podia. E aí, quando a gente viu, passou o mês e o cara voltou. Enfim.
Destino?
É, quis o destino que a gente não passasse essa vergonha, né, Dani?
É, pois então.
Tô com a Dani aí no Esportismo, que vocês sabem, é hospedado aqui pelo Fambonanete. Realmente, assim, nossos padrinhos, sempre entusiastas aí, companheiros nossos nessa luta aí da produção de conteúdo independente desde sempre. Eu tô no NE Patriotas, a gente tá passando por umas reformulações aí, mas o projeto continua existindo, tá, galera? Sigam lá no Twitter e no Instagram, que a gente dá atualização diária, principalmente no Twitter. E eu estou também no canal No Huddle, com o Luiz Fernando Filho e o Lucas Cisneiros. A gente tá aí com um programa semanais, já dando a prévia da galera aí pra temporada de 2022. Em breve aí a gente vai ter Steelers, viu, Danilo? Já fica ligado aí que você vai participar. E o Luiz Fernando vou fazer o merchan do meu amigo também, que tem o Magicast, que também é hospedado aqui no Fambonanet, que fala sobre o Orlando Magic da NBA. E é isso, gente, é sempre um prazer falar de NFL. Esse programa foi muito legal, eu até brinquei com o Lucas Davi ontem, que agora quando me perguntarem quem é meu jogador preferido de toda a NFL, eu não vou falar Tom Brady mais, eu vou falar o Giannis Tunerud, porque o cara foi assim, sensacional. Então é muito legal a gente ter a oportunidade de conhecer, né, o que foi, o que é, e aguardar aí o que será.
Precisamente, então, link para toda essa extensa lista de projetos que as meninas estão envolvidas aqui, e fica a lista também no post com o episódio, a parte 1, né, dessa história aí de estrangeiros na NFL, e fica o convite para que você continue acompanhando o Fambonanete, continue compartilhando com as pessoas que você conhece e curte a NFL. Tem uma série de histórias diferentes, você nota que tem jeito de chegar lá na liga, tá? Dá, de certa forma dá. Então a gente fica por aqui nessa semana, a gente se vê na próxima, um grande abraço para todos vocês e até lá.